Cumprimentar alguns dos seus secretários de Estado que não estavam cá anteriormente, nomeadamente o seu secretário de Estado Adjunto e de Energia, João Galamba, que já estava cá a ser a secretária de Estado do Ambiente, Inês Costa, Santos Costa, da Conservação da Natureza, Florestas e Ordenamento de Território, João Catarino, que também já estava cá, e da Mobilidade, Eduardo Pinheiro, também o cumprimento, que agora está presente nesta audição. Vamos iniciar esta audição com um tema, um ponto prévio sobre a central nuclear de Almaraz. Eu queria fazer uma pequena introdução, muito sintética e meramente justificativa do facto até deste ponto ter sido incluído nestas audições. Foi, sem dúvida, até por tomada de posição da minha parte enquanto Presidente da Comissão, que na última reunião ordinária que tivemos na passada semana, apresentei este ponto atendendo àquilo que foi o conhecimento nessa mesma semana de uma autorização do Conselho de Segurança Nuclear do pedido de renovação da exploração. Seguirá os trâmites subsequentes, naturalmente, dentro daquilo que está estabelecido no Governo Espanhol, mas sem alarmismos, mas com prevenção e com atenção que me parece importante que esta Comissão tenha, eu achei por bem colocar esta questão no âmbito da reunião da Comissão. Pela preocupação que temos, pelo facto de ser uma central aparentemente obsoleta, já com bastantes anos de funcionamento, desde 81, que foi já prorrogada em 2010 para 2020, e pela proximidade que tem connosco, tanto de fronteiriça quanto, inclusive, a proximidade do Rio Tejo. Para além disso, há um histórico nesta Comissão, nomeadamente na sessão legislativa anterior, que mostra, com alguma evidência, a preocupação que sempre houve da parte desta Comissão em relação a este caso concreto, em relação a esta matéria. E, como tal, achei por bem colocar esta matéria na agenda política da Comissão. E foi isso que foi feito, foi aprovado por toda a Comissão, portanto, consensualmente, que esta matéria deveria fazer parte desta audição, aproveitando a vinda do Sr. Ministro para ser naturalmente questionado e colocadas as questões que cada grupo parlamentar muito bem entender sobre este mesmo tema. Portanto, foi esse o sentido, foi uma tomada de posição inicialmente da minha parte enquanto Presidente, mas que foi corroborada por toda a Comissão e que eu queria expressar essa manifestação solidária, por assim dizer, que todos os grupos parlamentares tiveram com a inclusão deste tema nesta mesma audição. Portanto, esta é a introdução possível ao momento para justificar, de certa forma, esta audição, por assim dizer, alongada e prolongada com mais este tema, mas creio que se justifica ao momento atendendo à situação que foi criada. E por isso, passo sem mais demoras a palavra ao Sr. Ministro, que terá um período de tempo de 5 minutos para fazer a sua exposição sobre este mesmo tema, esta matéria, e depois decorrerá, naturalmente, como é habitual, as questões levantadas pelos grupos parlamentares, sendo que têm 3 minutos cada grupo parlamentar, 2 minutos a deputada não inscrita e depois o Sr. Ministro, ou quem muito bem entender da parte da sua equipa ministerial, terá um período de resposta na ordem dos 10 minutos. Portanto, é assim que está estabelecido, do conhecimento de todos. Vamos passar então à parte desta audição. Tem a palavra o Sr. Ministro, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Aproveito 30 segundos para corrigir uma coisa que disse na anterior intervenção a propósito das dragagens, dizer que a Câmara de Setúbal não emitiu propriamente um parecer que eu chamei favorável, mas sim, por escrito, referiu um conjunto de observações de simpatia, se assim posso dizer, técnica com o projeto, mas não exatamente um parecer favorável. Sobre a questão em concreto e que aqui nos traz. De facto, foi tornado público que o Conselho de Segurança Nuclear Espanhol, no passado 17 de maio, disse que deu um parecer técnico, não com todo respeito, Sr. Presidente, uma autorização, mas um parecer técnico positivo e condicionado para que os 2 reatores da central nuclear de Almaraz pudessem trabalhar, um até 2017 e outro até 2018. Recordo que a última vez, já lá vai há algum tempo, mas tenho isso muito presente, de 2017... E outra até...
27.
Perdão? 17. 2027 e 2028, peço imensa desculpa. 2027 e 2028. E dizia também que, recordo bem, a última vez que aqui estivemos, discutia-se se a central de Almaraz iria estar a funcionar durante mais 20 anos. Era essa a questão que discutíamos na altura. Este parecer é, de facto, um parecer positivo condicionado. Recordo um outro parecer positivo condicionado do Conselho Nuclear, de Segurança Nuclear Espanhol sobre uma central nuclear nas Astúrias, que era de tal forma condicionado que os seus promotores abandonaram a central e, portanto, ela não se prolongou no tempo. Dizia também, e foi aliás isso que disse quando tive a oportunidade de o poder referir, que existe neste momento um Plano Nacional de Energia e Clima em Espanha, tal como existe em Portugal, e desse Plano Nacional de Energia e Clima, que é um compromisso perante Espanha, perante Portugal, perante toda a União Europeia, perante o mundo, está escrito que todo o sistema nuclear espanhol será desativado entre 2025 e 2035. E há aqueles que também tinham a certeza que a central nuclear de Almaraz seria das últimas a ser encerrada, assim não parece ser. Isto é, o parecer do Conselho Nuclear Espanhol diz que ela poderá funcionar até 2027 ou 2028, ou seja, será uma das primeiras centrais nucleares a ser encerrada em Espanha. Mas assim que tivermos conhecimento deste parecer, e porque não existe nenhum licenciamento, quem licencia é, no limite, a Sra. Ministra da Transição Ecológica ou os seus serviços, e porque agora a energia, ao contrário do que discutimos aqui, da última vez que o discutimos, a energia não é um Ministério à parte, é tutelado, aliás, tal como em Portugal, no contexto do Ministério que chamarei do Ambiente, embora o nome em Espanha não seja exatamente esse, e através dos canais diplomáticos escrevemos a Espanha, com o objetivo de perceber e de ter a maior informação possível. Há uma coisa que é verdade. A diretiva e as leis, aliás, quer portuguesa, quer espanhola, como sabem, em Portugal não há nuclear e, portanto, a questão não se coloca, não referem a necessidade da avaliação de impacto ambiental numa extensão de funcionamento. Refere à avaliação de impacto ambiental quando há, por exemplo, uma ampliação de uma determinada instalação, sendo ela uma instalação nuclear ou outra, mas não refere na sua extensão. Obviamente que quer a diretiva, quer a lei portuguesa, quer a lei espanhola, tem sempre uma lista, a que os juristas chamam uma lista positiva de projetos, mas obviamente uma hipótese que é, e outros que assim se entenda ser necessário. E, de facto, não posso deixar de dizer que me parece mesmo que deve ser entendido que tem que haver aqui uma avaliação de impacto ambiental. Esta é uma decisão do Reino de Espanha e do seu Governo, mas por isso mesmo foi solicitado, na informação que foi enviada à Espanha, foi solicitado então que fosse aferida e ponderada a probabilidade de ocorrência de impactos transfronteiriços neste prolongamento do tempo, e que fosse feito para já e pelo menos um exercício de screening no qual deveriam ser e terão de ser envolvidos as autoridades portuguesas. Portanto, o que é que nós temos? Um parecer do Conselho Nuclear, relativamente ao qual não há qualquer razão para haver quaisquer dúvidas sobre a sua competência técnica. Tudo aquilo que têm dito tem sido cumprido por todas as entidades públicas e privadas em Espanha e tem sido muito robusto. Dizer que não está licenciada esta ampliação no tempo, sendo que ela cabe dentro daquilo que são as melhores datas do Plano Nacional de Energia e Clima de Espanha. Dizer também, porque é público, que dos três donos da central de Almaraz não existe unanimidade sobre prolongar ou não prolongar o tempo da central. Dois dos sócios querem que sim, um não o deseja. E dizer que, não sendo obrigatório por lei, Portugal entende que deve ser feita uma avaliação de impacto ambiental, ou pelo menos deve ser feito o seu screening para saber se faz ou não faz sentido haver essa avaliação de impacto ambiental. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Passamos então às intervenções dos grupos parlamentares, sendo que tem a palavra o grupo parlamentar do PS, creio que é o Sr. Deputado Fernando Paulo Oliveira, certo?
Fernando Paulo Ferreira.
Ferreira? Ah, peço desculpa, Ferreira. Por acaso aqui está Oliveira, por isso é que ele é assim.
Muito obrigado.
Faz favor.
Senhor Presidente, Senhor Ministro, Senhora e Senhores Secretários de Estado, caras e caros deputados, enfim, é sabido que a central de Almaraz se encontra em território espanhol, sem entrar em detalhes quanto à titularidade dos seus acionistas, enfim, é uma central nuclear espanhola. E também é sabido que o conteúdo do pacote energético de cada país é definido por si de forma soberana. Mas também não há dúvidas de que a central nuclear de Almaraz tem cerca de 4 décadas de funcionamento, que deveria ter sido encerrada em 2010 e que o Governo espanhol prolongou o seu funcionamento até junho de 2020, ou seja, para o mês que vem. É também sabido que o Conselho de Segurança Nuclear, e o Sr. Ministro deu bem conta disso agora, deu parecer favorável, embora condicionado, para a extensão suplementar do funcionamento da central nuclear de Almaraz por mais 8 anos. Ora, a verdade é que a central nuclear de Almaraz, com 4 décadas de funcionamento, tem preocupado espanhóis e portugueses quanto às suas condições de segurança e funcionamento, pelos riscos que a obsolescência já acarreta. E não há, sobretudo, dúvidas que a central nuclear de Almaraz se situa a escassos 100 km da fronteira portuguesa e que usa a água do Tejo, direta ou indiretamente no seu processo produtivo, e que esse Tajo, junto à central nuclear, é o mesmo Tejo que desagua aqui em Lisboa. Assim sendo, não podem os portugueses estar descansados ou indiferentes quanto a esse parecer do Conselho de Segurança Nuclear espanhol, porque a radioatividade não conhece fronteiras. E não pode Espanha ignorar a proximidade territorial da central nuclear de Almaraz relativamente a Portugal. E relembro que já em 2016 o deputado europeu socialista Carlos Zorrinho afirmava que era necessário que houvesse um Conselho de Supervisão em Almaraz que não incluísse apenas técnicos ou representantes espanhóis. Porque Almaraz não é um problema exclusivo de Espanha, mesmo que seja um recurso exclusivo de Espanha. Assim, renovo hoje aqui as recomendações que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista já deixou no Parlamento no passado. E é que o Governo efetue todas as diligências para que o Estado português participe no processo de decisão da central nuclear de Almaraz e analise o processo do seu encerramento, que é, em última instância, o que defende mais o interesse não só do povo português, mas também do povo espanhol. Fica aqui então mais uma vez a nossa preocupação, a preocupação do Partido Socialista quanto a esta matéria, saudando os esforços que o Sr. Ministro do Ambiente e Ação Climática já tem vindo a envidar junto do Governo espanhol, desejando-lhe, sobretudo, Sr. Ministro, sucesso nesses contactos que tem vindo a fazer.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pelo Grupo Parlamentar do PSD, Sra. Deputada Cláudia André, faz favor.
Bom dia, penso que já me ouvem. Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado, Srs. Deputados. Central nuclear de Almaraz. Situa-se em Espanha, mas mais perto da cidade de Castelo Branco que da cidade de Madrid. Situa-se em Espanha, mas mais perto da cidade de Porto Alegre que da de Sevilha. Mais perto de Santarém que da cidade de Huelva. E muito, mas mesmo muito próximo do rio Tejo. O que significa que as águas que hoje correm pelo Tejo podem já ter servido para a refrigeração da central nuclear de Almaraz. Construída em 1981, o seu encerramento estava previsto para 2010. No entanto, o governo de José Sócrates não conseguiu evitar a renovação da licença de funcionamento até 2020. O governo de António Costa não consegue evitar a renovação da licença até 2028. A acrescentar a todos estes fracassos da diplomacia do governo português, está a construção de armazéns dos resíduos nucleares em Almaraz, construído nestes últimos 2 anos, e não se conseguiu evitar. Segundo a comunicação social, Almaraz já sofreu pelo menos 69 incidentes na última década. Alguns contaminaram as águas do Tejo. A política de zig-zag do governo sobre este tema revela a ausência de estratégia relativamente à abordagem com o governo espanhol, bem como uma ausência de preocupação, não só com as populações dos distritos de Castelo Branco, Porto Alegre e Santarém, como também com todo o território da bacia hidrográfica do Tejo. Existe uma declarada contradição entre a estratégia diplomática e a estratégia energética nacional, nomeadamente em relação ao recuo ou à não prioridade nas interligações energéticas com Espanha. Mas já que não se conseguiu evitar o prolongamento da vida da central, nem evitar a construção do aterro de resíduos radioativos, perguntamos que vantagens o governo português terá conseguido para Portugal a fim de compensar os riscos que corremos. Assim pergunto, como garantirá o governo português a não contaminação das águas, dos solos e da atmosfera respirada pelos portugueses? Que diligências tem o governo português realizado com vista ao mais rápido encerramento de Almaraz, conforme recomendação da Assembleia da República? Que conhecimento tem o governo sobre o cumprimento que o governo espanhol deu às recomendações apresentadas por nós, portugueses, governo português, relativamente ao armazém temporário individualizado dos resíduos sólidos e ao funcionamento da central nuclear de Almaraz? Portugal tem sido ouvido no parecer que agora deu prolongamento à central nuclear? E, por fim, é ou não o governo português contra o prolongamento do funcionamento da central nuclear de Almaraz? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, tem a palavra o Sr. Deputado Nelson Peralta. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, Sr. Ministro do Ambiente e da Ação Climática, a sociedade portuguesa já rejeitou completamente a energia nuclear e é por isso que nós não temos centrais nucleares em Portugal. A posição do Bloco de Esquerda é também essa, de rejeição da energia nuclear, e por isso mesmo a rejeitamos no nosso território, mas também em todo o planeta. E na questão concreta de Almaraz, é uma central nuclear que está apenas a 100 km da fronteira, que está praticamente nas águas do Tejo e que as usa para refrigeração, e que um acidente em Almaraz não só coloca em risco muitas das populações no Estado espanhol, mas também tem o risco potencial sobre 800 mil pessoas em Portugal. E é por isso que consideramos que a consequência lógica será o Estado português, junto do Estado espanhol, exigir o encerramento atempado da central de Almaraz. A central de Almaraz é já velha, obsoleta e tem tido um grande conjunto de problemas, incidentes e acidentes ao longo destes últimos anos. Estava previsto o seu encerramento para 2010, estava depois prevista agora para 2020 e vemos que agora vai ser alongado para 2028. Por nós, consideramos que devia ter sido já encerrada em 2010, na data em que era suposto. Apenas não o foi e apenas não é agora por um único critério: o lucro dos acionistas privados das empresas que detêm a central nuclear de Almaraz. E consideramos que é um princípio errado que o lucro privado se sobreponha à proteção das populações. E por isso não concordamos com a perspectiva que o Governo tem adotado nesta matéria, que diz que o Estado espanhol está a fazer o que era já previsto. Consideramos que é necessária uma atuação mais ativa do Governo português junto do Estado espanhol para garantir o encerramento já da central nuclear de Almaraz. Recordamos, aliás, que o Governo português colocou o Estado espanhol nas instituições europeias por não existir um estudo de impacto ambiental transfronteiriço sobre o armazém ou piscina de armazenamento, que basicamente diretaria o prolongamento da central nuclear de Almaraz. Não percebemos como essa queixa foi retirada em nome de negociações entre os dois governos e agora vemos que, afinal, a negociação dita que a central nuclear não é encerrada, certamente não em 2010, mas não é encerrada agora em 2020 e será apenas encerrada em 2028, isto se nós chegarmos a 2028 e existir novamente um prolongamento do prazo. Por isso, da parte do Bloco de Esquerda, a pergunta que nós fazemos ao Governo e, em concreto, ao Ministério do Ambiente e da Ação Climática é que ações é que vão desenvolver junto do Estado espanhol para garantir desde já um encerramento atempado e breve desta central nuclear obsoleta, velha e que coloca enormes riscos para a população portuguesa e também para a população do Estado espanhol. E, da nossa parte, consideramos que a central nuclear já esgotou o seu tempo de vida em 2010, como estava previsto, esgotou ainda mais em 2020, a segunda data prevista, e consideramos que não devia haver um prolongamento para 2028 da sua atividade, que é apenas feita em nome do lucro das empresas privadas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho agora a palavra à Sra. Deputada Alma Ribeira, pelo Grupo Parlamentar do PCP. Faz favor, Sra. Deputada.
Bom, como é sabido, a central nuclear de Almaraz, em Cáceres, é uma central com dois reatores, produz uma significativa parcela da energia consumida em Espanha e, além da respeitável idade de 40 anos, tem também ilustres proprietários, como a Iberdrola e a Endesa. E de que forma está ligada esta central ao nosso país? Portugal pode ser afetado de duas formas, como aqui já foi dito, quer por via das águas do Tejo, uma vez que o sistema de refrigeração utiliza estas águas, quer por contaminação atmosférica, estando a 100 km de Portugal, muito próxima aos distritos de Castelo Branco e Porto Alegre. Esta é uma instalação obsoleta, já apresentou diversos problemas, com a utilização de material que já não estava em condições, inclusivamente houve acidentes e existiu uma fuga de água contaminada que foi depois de descontaminar despejada no rio, devia ter sido encerrada em 2010, mas a licença foi estendida até junho deste ano. Aliás, sempre foram claras as intenções de prolongar o funcionamento e em 2017 foi apontado isso mesmo a propósito do projeto de construção de um novo armazenamento temporário individualizado. E assim foi. O Conselho de Segurança Nuclear Espanhol autorizou recentemente o prolongamento do funcionamento da central nuclear até outubro de 2028. O parecer emitido pelo Conselho de Segurança Nuclear inclui 13 limites e condições a que a operação da instalação estará sujeita neste novo período. E falamos de análises periódicas de segurança, de apresentação de informações e sobre trâmites de encerramento, como são colocadas também condições às empresas, definindo aspectos e exigências técnicas da operação da usina, assim como as operações de informação à CSN, ao Conselho de Segurança Nuclear, e de programas e ações de melhoria durante a vigência da autorização. Posto isto, a pergunta é simples. O Governo conhece em detalhe quais estas condições, ou seja, quais destas garantem os interesses do Estado português? Não é fácil compreender quais foram as garantias dadas a Portugal. Quando o PCP, até na Comissão de Ambiente, suscitou a necessidade de serem fornecidos à Comissão os documentos que fundamentam a tranquilidade do Ministério com a Central, esperávamos mais do que o plano genérico, que está na internet, o Plano Nacional Integrado de Energia e Clima Espanhol, mais o ofício que foi enviado pela Embaixada, dando nota ao Estado português do parecer da CSN com as tais condições que já conhecíamos pela comunicação social espanhola. Mas tendo sido remetida essa informação às 19 horas de ontem, foi possível perceber na mesma que não existem motivos valiosos para tamanha segurança. E gostaríamos de conhecer de que forma o Governo português, no quadro das relações com o Governo espanhol e no respeito pelo Estado soberano, participou desta decisão, se foi consultado ou teve a oportunidade de fazer valer o interesse português. E no concreto, está a ser articulada alguma estratégia entre os dois países que acautele, caso exista, por exemplo, e avançando este projeto, esta licença, por exemplo, um acidente, que forma se conjugarão esforços? Que informação foi prestada às populações, nomeadamente populações preocupadas como Vila Velha de Ródão? Que garantias podem ser dadas às populações relativamente à monitorização dos parâmetros da água do Tejo? Nós colocámos isto à Assembleia da República há um tempo atrás e achamos que, na atualidade, não existem meios para o fazer. E, portanto, são necessários, de facto, maiores esclarecimentos, uma vez que aquilo que está em causa é a defesa da água, é a defesa da nossa rede hidrográfica, é a defesa da segurança das populações, é a defesa do meio ambiente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não vejo qualquer deputado, nenhum deputado, melhor dizendo, do Grupo Parlamentar do CDS, por isso passo de imediato ao Grupo Parlamentar do PAN, com a intervenção do Sr. Deputado André Silva. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, há 12 horas remeteu-nos o Plano de Energia e Clima do Governo espanhol, referindo no corpo do e-mail que o plano prevê o prolongamento de Almaraz até 2028. Mas o plano não tem uma única palavra sobre Almaraz e queria pedir-lhe que nos pudesse indicar a página, dentro das 427 páginas do plano, onde é que consta o prolongamento da central de Almaraz. E não estou a falar do relatório do Conselho de Segurança Nuclear. Não, isso fala. Mas no corpo do e-mail, o que lá está escrito é que este plano de energia e clima espanhol é que refere o prolongamento, nós não encontramos, e portanto peço-lhe que nos possa indicar qual é a página onde isso se refere. Há 3 anos atrás, o Sr. Ministro, em janeiro de 2017, nesta mesma comissão, afirmou que se o Governo espanhol tomasse a decisão de prolongar a exploração da central nuclear de Almaraz, para além de junho de 2020, iria exigir uma avaliação de impacto ambiental, com avaliação dos impactos transfronteiriços e com a participação da população portuguesa. Mas agora que o Governo espanhol decidiu sobre o prolongamento da exploração da central até 2028, aparentemente recua, já que não é necessária nenhuma avaliação de impacto ambiental e Portugal não precisa ter uma palavra a dizer. Disse hoje, agora aqui no início, que bom que entende que Portugal entende que deve haver uma avaliação de impacto ambiental, o que é diferente de exige, que o Governo vai exigir ou que vai, no fundo, diligenciar nesse sentido. Já sabemos, já conhecemos a narrativa da soberania energética do Estado espanhol, evidentemente, cada um define e escolhe o pacote energético que considera mais adequado para suprir as necessidades do país, isso é verdade, mas também é verdade que se eles são soberanos, que os recursos são totalmente deles, os riscos são partilhados e que há riscos decorrentes da atividade nuclear em Espanha que podem afetar Portugal. E portanto, nós sabemos que a central está obsoleta, já devia ter encerrado há cerca de 10 anos e que há riscos acrescidos para a população portuguesa. E portanto aproveitamos para lhe questionar também, Sr. Ministro, se conhece alguma avaliação do risco dos impactos em Portugal de um acidente nuclear em Almaraz, se existe algum relatório sobre os resultados do exercício de emergência realizado pela Proteção Civil e pela APA em 2016. Caso exista esta avaliação e esse relatório, se pode disponibilizar essa informação a esta Comissão. E caso não exista, agradeço que nos informe de quando será feita essa avaliação. Para terminar, sabemos também que 12 das estações, das 12 estações de monitorização de radioatividade em Portugal, um terço, 4 delas, não estão em funcionamento, designadamente Bragança, Coimbra, Lisboa e Faro. Ou seja, em caso de acidente nuclear, não saberíamos medir nestas zonas o nível de radiação. E pergunto-lhe se tem conhecimento desta situação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pelo Grupo Parlamentar do PEV, Sra. Deputada Mariana Silva. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, o Partido Ecologista aos Verdes há muitos anos que reclama junto com outros movimentos e associações, o encerramento da central nuclear de Almaraz, não apenas pela contestação à produção de energia nuclear, mas também por esta central não apresentar condições de segurança. Por exemplo, entregamos 5 mil postais assinados pelas populações ao Governo português e ao Governo de Espanha e participamos em várias ações contra o funcionamento desta central. Perdemos as contas às perguntas que colocamos ao Governo sobre Almaraz desde 1993. O Conselho de Segurança Nuclear Espanhol emitiu recentemente um parecer favorável ao prolongamento da licença de exploração, que terminava em junho de 2020, para prolongar até outubro de 2028. Ao que se conhece, a decisão do Conselho de Segurança Nuclear Espanhol inclui 13 limites e condições ao funcionamento da central nuclear de Almaraz. O parecer foi remetido ao Ministério para a Transição Ecológica para a sua autorização definitiva. Trata-se da mais antiga central nuclear espanhola, com reatores de 1981 e 83, e de uma das mais antigas da Europa, com problemas de segurança daí recorrentes. Prolongar o seu período de vida útil constitui uma enorme irresponsabilidade e uma enorme ameaça para todos nós. A central é uma ameaça nuclear muito considerável também para Portugal, pois a radioatividade não conhece fronteiras. Um acidente nuclear em Almaraz teria efeitos catastróficos em Portugal, tendo em conta a proximidade à fronteira, que fica a escassos 100 km, mas também para as populações banhadas pelo facto de utilizar as suas águas no sistema de refrigeração. Tal como os Verdes alertaram em 2016, a criação do armazenamento temporário individualizado em Almaraz foi um prenúncio do prolongamento da central nuclear de Almaraz para além de junho de 2020. Ou seja, a central localizada em Almaraz já deveria ter encerrado em 2010. Constitui um risco elevado de acidente nuclear, com impactos também para o nosso país. E aquilo que temos aprendido é que os improváveis acontecem e quando menos se espera, como é o caso da pandemia pela qual estamos a passar. E a decisão última é política, ou seja, do Governo de Espanha, pelo que temos de perceber se neste processo de renovação de licença o Governo português foi envolvido e que posição assumiu ou pretende assumir. Sr. Ministro, o Ministério do Ambiente e da Ação Climática considera que se encontram asseguradas todas as condições de segurança para o nosso país? O Governo espanhol tem prestado informações regulares ao Governo português sobre as condições de funcionamento da central de Almaraz, sobretudo no que se refere aos incidentes que aí têm decorrido? O Governo português quer realmente promover o encerramento da central nuclear de Almaraz? Os violentos incêndios de 2017 e a atual situação pandémica vieram demonstrar que os improváveis podem ocorrer quando menos se espera. Em caso de acidente nuclear em Almaraz, Portugal está preparado para enfrentar uma catástrofe destas? Que tipo de medidas têm sido tomadas para minimizar os impactos, nomeadamente nos distritos limítrofes, Castelo Branco e Porto Alegre, e Ribeirinhos do Tejo, Santarém, Setúbal e Lisboa? Obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Creio que não há mais nenhuma intervenção desta parte, por isso passo a palavra ao Sr. Ministro, que tem um período de tempo de 10 minutos para responder às questões que foram formuladas. Faz favor, Sr. Ministro.
Obrigado, Sr. Presidente. Obrigadas às senhoras e aos Srs. Deputados que nos dirigiram perguntas. Começando pelo Sr. Deputado Fernando Paulo Ferreira. Sr. Deputado, a radioatividade é medida no Tejo, já agora isso é a resposta para várias perguntas, incluindo da Sra. Deputada Mariana Silva, em parte, claro, desde 1989 que na Albufeira do Fratel existe um medidor de radioatividade. Em nenhuma vez foi registada qualquer valor anormal. Em nenhuma vez, desde 1989. Já agora dizer também que o Governo português, já na anterior legislatura, instalou também igual medida no Rio Douro. Como sabem, a radioatividade pode ter origens várias e muitas das vezes até origem natural, o que não quer dizer que ela não se possa ser preocupante, ajusante, e por isso não existe qualquer registro, nem num caso, nem noutro caso. Começando por responder ao deputado André Silva do PAN, que fez a pergunta mais direta, mas também envolvendo várias respostas, nomeadamente do deputado Fernando Paulo Oliveira. Vamos lá ver. O Governo português, o deputado André Silva e outros deputados que fizeram a pergunta, continua a entender que o prolongamento da licença deve ser sujeito à avaliação de impacto ambiental, sem qualquer hesitação. Se o wording, como agora se diz, ainda que oral, foi diferente, que fica absolutamente claro e obrigado pela sua pergunta. Deve haver uma avaliação de impacto ambiental. Agora, que é também verdade que, como dizem os juristas, a lista positiva dos projetos a não inclui, é verdade. É verdade. E por isso, não deixaremos nunca de insistir, foi isso que já escrevemos a Espanha, para já através da APA, é a primeira carta, é normal que assim fosse, repito, não existe nenhum licenciamento, existe a notícia pública daquilo que o Conselho de Segurança Nuclear Espanhol quer fazer e, obviamente, havendo avaliação de impacto ambiental, têm que ser avaliados os impactos transfronteiriços e, no limite, concluir que eles não existem, mas, de facto, só fazendo essa avaliação é que se pode chegar a tal conclusão. O deputado do Partido Social Democrata, confesso que já não estava à espera de ouvir dizer o governo de Sócrates, o governo de António Costa, mas então também leva de troco. É porque foi o governo do Passos Coelho que foi completamente omisso durante o licenciamento do aterro de resíduos industriais perigosos temporário. E mais, sabe qual foi a resposta que a sua bancada deu nesta Assembleia? Foi que correu em período de campanha eleitoral e, portanto, estavam um bocado distraídos. Portanto, olhe que é muito curioso que ponha a questão da forma que a põe. Senhora Deputada, Portugal foi ouvido num parecer técnico? Ó, Senhora Deputada, deixe-me dizer-lhe que a probabilidade de Portugal ter alguma vez ter sido ouvido durante o tempo em que eram presidentes do governo, pessoas do seu partido, em pareceres técnicos de autoridades de outros países, é mesmo uma probabilidade muito remota, extraordinariamente remota. E, portanto, o Conselho de Segurança Nuclear Espanhol, de facto, não pediu parecer a nenhuma autoridade administrativa portuguesa sobre o parecer que ele próprio tinha que dar. É um parecer. É normal que assim o seja. E, obviamente, que na decisão posterior a esse mesmo parecer, que é, então, a decisão administrativa enquadrada numa política que é do Governo Espanhol, do Plano Nacional de Energia e Clima, aquilo que nós sentimos é que antes dessa decisão, porque não há decisão alguma, tem, de facto, e necessariamente, que haver uma avaliação de impacto ambiental, ainda que, repito, a diretiva e a lei assim o não digam. O deputado Nelson Prata diz que a central é obsoleta, pois será certamente, enfim, que sabem os senhores do Conselho de Segurança Nuclear Espanhol, se vocês dizem que é obsoleta, nesse aspecto, o Bloco de Esquerda é sempre ele igual a si mesmo, relativamente à administração em Portugal e à administração fora de Portugal. Quando a administração em Portugal ou noutros países diz aquilo que o Bloco pensa, a administração é isenta, pensa bem. Quando diz coisa diferente, há ali qualquer coisa de esquisito. Bom, é o que é. Ó Sr. Deputado, sim, Portugal apresentou uma queixa relativamente à Almaraz e relativamente àquilo que era uma decisão sem avaliação de impacto ambiental, apresentou uma queixa em Bruxelas, da qual só houve durante todo o tempo da União Europeia três queixas com aquele grau de gravidade. Uma queixa direta apresentada. Já agora, durante o governo de Passos Coelho, durante o governo do professor Cavaco Silva, nunca o PSD apresentou queixa alguma, senhora deputada, só para ter este registro de memória. Nunca. E aquilo que fizemos teve mesmo resultado. Aquilo que fizemos teve mesmo resultado, porque, como imagina, nós não queríamos litigar por litigar. Aquilo que nós queríamos era ter informação e participar no processo de decisão. E tivemos informação e participamos no processo de decisão. Sra. Deputada Alma Rivera, que garantias podem ser dadas às populações? Repito aquilo que disse, a radioatividade é medida desde 1989, constantemente, na Albufeira do Fratel, como sabe é a primeira Albufeira do Tejo, e por isso mesmo, e nunca houve, então, nenhum caso, nenhum registro anormal. O Sr. André Silva, como disse, iríamos exigir uma IAIA e ela está exigida, o que quer que queira significar para cada um de nós o verbo exigir, no sentido em que ela é, não é exigível por lei e, portanto, aquilo que estimamos é que haja aqui um entendimento sobre a necessidade de o fazer. Relativamente à Sra. Deputada Mariana Silva, portanto, sobre o envolvimento do Governo português, já disse qual foi, na elaboração de um parceiro do Conselho de Segurança Nuclear Espanhol, evidentemente não foi nenhum, naquilo que virá a ser o processo de licenciamento, nós, havendo um único mecanismo jurídico-administrativo que promove a participação de outros países de uma decisão do país de origem, que é a avaliação de impacto ambiental, nós dissemos junto de Espanha que sentimos que ela deve ser concretizada. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Terminada esta audição, vamos à audição regimental, que é a última desta maratona matinal. Agora não dá para intervalo, agora já fizemos intervalo. Portanto, esta audição regimental tem a grelha de tempos que está determinada para este tipo de audições, sendo que...